estabilizam as iniciativas, há um prazo para arrastamento, o prazo para arrastamento terá sido cumprido, os grupos parlamentares terão sido notificados dos arrastamentos para, querendo, poderem opor-se, não o fizeram, e se por lapso apenas não consta da folha de rosto que indica os projetos em discussão hoje, não prejudica substancialmente que ele tenha entrado dentro do prazo e de arrastar dentro do prazo. Portanto, parece-me que não há uma alteração à agenda, isto obviamente no pressuposto que penso que é o correto, de que o e-mail foi efetivamente remetido a tempo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Na verdade, entretanto, chegou a nota da inclusão no e-mail do projeto 463 do PAN. Está, efetivamente, no e-mail que foi enviado pelos serviços aos grupos parlamentares e, portanto, o lapso foi no elenco dos diplomas da agenda e não no arrastamento que foi feito em tempo. Sr. Deputado Vana de Jesus, para uma intervenção pelo PSD, se faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. As iniciativas hoje em discussão incidem no seu conjunto sobre alterações ao abono de família, através da revisão do conceito de família monoparental, maior flexibilização da condição de recursos, revisão e reposição de escalões e o alargamento da atribuição desta prestação. Todas as propostas partem de situações identificadas e de recomendações da Provedoria da Justiça. Famílias que deixam de beneficiar os apoios por alterações formais da composição do agregado familiar sem que exista uma melhoria efetiva da sua condição económica. Senhoras e senhores deputados, são situações reais, todos compreendemos e merecem a nossa atenção. Mas também é preciso dizê-lo, são situações que ocorrem de regras que já vigoravam anteriormente com os governos do Partido Socialista, que o PS teve a possibilidade de as corrigir, mas não as corrigiu. E, portanto, senhoras e senhores deputados, todas as propostas vêm no sentido de dar mais proteção às famílias monoparentais. E dizer a este respeito que a Segurança Social, atenta às recomendações deixadas pela Provedoria da Justiça, já apurou o impacto financeiro para corrigir e melhorar as majorações às famílias monoparentais. É financeiramente sustentável e, portanto, senhoras e senhores deputados, o Governo está a trabalhar. Dizer também que há aqui matérias propostas, como a condição de recursos e mesmo a proteção de agregados mais vulneráveis, que estas nós achamos que devem ser e estão a ser feitas naquilo que é a revisão mais ampla que está a ser feita pelo Governo em curso no quadro do Código Contributivo e da Proteção e da Prestação Social Única. Uma revisão que visa exatamente identificar falhas, corrigir injustiças, garantir melhor articulação entre prestações, uma revisão que pretende continuar a simplificar procedimentos, critérios mais objetivos, prova simplificada, reavaliações mais adequadas e uma análise cada vez mais centrada na realidade económica e efetiva das famílias. E, portanto, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de dar duas notas finais. A primeira é que o atual Governo está a fazer precisamente o que o Partido Socialista não conseguiu fazer quando teve em funções executivas. Garantir coerência, integração e segurança jurídica nas prestações sociais. Segunda nota, senhoras e senhores deputados, para o PSD as alterações devem ser efetuadas com uma visão integrada, coerente e estruturada no âmbito da revisão das prestações sociais que o Governo tem em curso para não gerar redundâncias, incoerência normativa e até desigualdades no acesso. Acho que todos compreendemos isso. Portanto, senhoras e senhores deputados, dizer de uma forma muito clara: o combate à pobreza e à proteção dos mais vulneráveis faz com os apoios e prestações sociais a chegarem a quem mais precisa e de forma mais justa. Mas faz também com melhores salários, com criação de emprego, com menor carga fiscal e com rendimento disponível para as famílias. É esse o caminho que o governo da AD tem seguido e continuará a seguir, a governar com coragem, a apresentar as reformas que o país precisa e também na área social, a garantir mais proteção social, mais justiça e melhores condições de vida às famílias portuguesas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Faro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E, de facto, hoje discutimos vários diplomas e iniciativas legislativas, desde diplomas que clarificam o conceito de agregado familiar monoparental, à valorização e universalidade do bono família e, neste registro, obviamente, que saudamos todos eles. E hoje, a nossa iniciativa legislativa aqui apresentada, queremos reforçar que o Partido Socialista defende políticas públicas que respondam às necessidades existentes e emergentes e continua a melhorar, ó Sra. Deputada, e continua a melhorar a salvaguardar as prestações de cariz não contributivo que fazem parte da rede social de proteção contra a pobreza, especialmente a pobreza infantil. Para que fique bem claro, especialmente para o parlamentar do Partido Social Democrata, que está, obviamente, a suportar este governo, nós não alinhamos nem cruzadas antissociais contra os pobres, ou nem contra as pessoas e agregados que se encontram em situação de especial e particular vulnerabilidade. Por isso, e é com este enquadramento, senhoras e senhores deputadas, que o que pretendemos é que o agregado em que o jovem com deficiência que deixa de ter direito à prestação por motivo de limite etário seja mantida a qualificação de família monoparental sempre que se verifique que um elemento agregado que assegura predominantemente os encargos económicos e de cuidados. E, portanto, é de elementar justiça e este projeto visa reforçar a proteção de famílias em situação de maior vulnerabilidade no âmbito do abono de família e de outros apoios sociais. Continuamos, senhoras e senhores deputados, o caminho que iniciamos há 8 anos. Sim, há 8 anos, o abono de família a crescer e a chegar a mais crianças e jovens. O Partido Socialista tem um compromisso com o futuro, com a justiça social e com a efetiva integração. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não temos mais inscrições para este ponto. Não, Sr. Deputado, não se inscreveu. Quando muito está a inscrever-se agora. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes que comece a contar o tempo, eu inscrevi-me efetivamente com o secretário Francisco Batalha. Para o CDS, Sr. e Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, para o CDS qualquer debate sobre a família é um debate relevante. As iniciativas que o LIVRE traz hoje a debate versam, por um lado, a clarificação do conceito de agregado familiar monoparental para efeitos de atribuição do abono de família e versa também sobre a revisão dos escalões para o alargamento dessa mesma atribuição de abono de família. E estamos de acordo que o abono de família é uma prestação social fundamental para a proteção e defesa das famílias. E ao longo dos anos, o CDS tem, em muitos casos, aumentado, proposto e aprovado aumentos do abono de família e também diversas medidas, designadamente de redução fiscal para as famílias. Recordo, por exemplo, que foi o CDS que introduziu o quociente familiar no IRS em 2015, que foi, aliás, imediatamente revogado pela geringonça em 2016. O CDS tem defendido medidas sem igual na esfera da família. Fomos o primeiro partido a trabalhar em profundidade este tema e a trazê-lo a debate público. Logo em 2007 definimos a natalidade como o grande desafio para a sociedade portuguesa e daqui a uma semana, no nosso debate potestativo, elegemos uma vez mais este tema, a família e, no caso em particular, a duplicação dos acréscimos das deduções fiscais no IRS a partir do terceiro filho, porque, como saberão, é o terceiro filho que garante a renovação geracional. Mas o que o LIVRE aqui trouxe hoje foram um conjunto de medidas desfasadas e, pior do que isso, sem qualquer análise de impacto financeiro das mesmas medidas. E é, senhoras deputadas, de uma enorme irresponsabilidade não fazer contas quando o que está em causa aqui também é a sustentabilidade da segurança social. Senhores deputados, o combate à pobreza é e sempre foi um desígnio deste governo. E, felizmente, durante o nosso mandato, a taxa de pobreza tem vindo a diminuir em resultado, precisamente, das medidas que este governo tem introduzido. Mas queremos ir mais longe. E por isso é que o governo introduziu na Estratégia Nacional contra a Pobreza um conjunto de medidas para reforçar a eficácia do abono de família. Mas vamos fazê-lo, senhora deputada, vamos fazê-lo com responsabilidade, numa lógica agregada, tendo em conta todas as prestações sociais e durante esta legislatura. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não temos mais inscrições. Vamos, portanto, passar ao encerramento. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes para encerrar, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O nosso papel aqui é exatamente corrigir injustiças. E que injustiça maior é uma criança crescer em pobreza? Nós somos todos responsáveis por todas as crianças neste país e devia ser completamente inadmissível para todos aqui haver crianças a crescer em pobreza. E também devia ser inadmissível que uma criança perca uma prestação social pela decisão de um adulto da sua família. Devia, mas não é. Diz o PSD que quer esperar uma visão informada, mas depois apresenta-nos, na verdade, uma PSU cruel que castiga a pobreza. Enfim, senhoras e senhores deputados, a crítica que se ouviu aqui às propostas que o LIVRE trouxe é que são propostas desgarradas e que não estão numa visão integrada. Senhoras e senhores deputados, nós não precisamos de esperar por uma visão integrada para resolver injustiças concretas que hoje estão a pesar na vida das famílias. Quando uma família monoparental perde o seu abono de família porque a mãe com filhos não consegue suportar a renda absurda das casas e tem de ir para a casa dos avós, porque é que perde o abono de família? Ou porque é que quando o seu filho mais velho passa a ter 18 anos, passa a perder o abono de família dos irmãos? Nada disto faz sentido, é preciso corrigir, é preciso corrigir agora, porque o problema é agora das famílias. Não vamos estar a esperar por uma visão qualquer integrada, que ainda por cima sabemos que é uma visão que castiga a pobreza. E depois, nós precisamos alargar, sim, o abono de família. Nós precisamos garantir que é uma medida que tira as crianças da pobreza. E aí é preciso fazer contas. É preciso fazer contas de quanto é que custa à Segurança Social e é sobretudo preciso fazer contas de quanto é que custa às famílias não receberem este abono de família, quanto é que custa ao país estas crianças viverem em pobreza. Essas são as contas que nós verdadeiramente temos de fazer, garantir que conseguimos dar apoio a todas as pessoas que não cresçam em pobreza, porque isso sim tem um custo gigante no nosso país, não só agora para a geração atual, mas também para a geração futura. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos agora passar ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que consiste na discussão do projeto de lei 521 e 522 do PAN e as iniciativas agendadas por arrastamento. Para apresentar os seus projetos, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Se faz favor, Sra. Deputada. Sim, Sra. Deputada, vamos esperar um minuto para que as pessoas se possam movimentar e retomarem os seus lugares. Senhoras e senhores deputados, peço que reconfigurem as bancadas e tomem os vossos lugares para podermos iniciar o ponto 4 da nossa ordem.